Está no ar o CBN Paraná deste 21 de maio de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso giro com as CBNs todas conectadas neste momento. E a gente vai começar o giro desta quarta-feira com a informação do Marcelo Moraes, que é da CBN Cascavel, que vai falar mais sobre o registro de surto de doenças respiratórias com superlotação de hospitais em Cascavel. Um bebê de 3 meses, aliás, morreu por conta disso. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. A chegada do frio, oscilando ora com climas de calor e o aumento da circulação de vírus, está fazendo com que muitas pessoas estejam tendo problemas respiratórios aqui na cidade de Cascavel. Inclusive, o município está sendo considerado um surto de casos de síndrome respiratória aguda grave, principalmente atingindo crianças e refletindo diretamente no aumento da procura por tratamento médico nas unidades de saúde, clínicas, nas UPAs e também leitos hospitalares, tanto os leitos públicos quanto os privados. Essa atenção e esse aumento de procura chegou até a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel, que, devido a esses números, está acompanhando de perto a situação. A comissão, inclusive, afirma que o sistema público está superlotado há mais de uma semana e que a tendência é piorar. Representantes dos órgãos de saúde realizaram uma reunião ontem para discutir sobre a organização, principalmente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, que é a instituição que mais tem registrado esse aumento. Para se ter uma ideia, o hospital tinha 22 crianças nos corredores do hospital, onde funciona o pronto-socorro, aguardando liberação de leitos, principalmente na UTI pediátrica. A ala pediátrica do hospital estava com 24 crianças, a maioria delas registrando casos de síndrome respiratória grave. Na última terça-feira, portanto ontem, um bebê de apenas 3 meses veio a óbito e, segundo a certidão de óbito, apontou como causa pneumonia e bronquiolite viral aguda. Conforme a Comissão de Saúde da Câmara, a preocupação maior é diante da chegada oficial do inverno e também com a desinformação a respeito da imunização. Justamente o público que mais tem superlotado os hospitais é o público que tem menos índice vacinal aqui em Cascavel. Crianças e idosos, o índice de vacinação está muito baixo e boa parte disso se dá pela desinformação também. Aqui no município, a Secretaria de Saúde tem tido uma preocupação para fazer essa conscientização com os pais e responsáveis para que as crianças sejam vacinadas, já que tem se registrado um aumento de síndrome respiratória aguda grave, principalmente no público infanto-juvenil. Joyce.
Obrigada por esse panorama aqui sobre saúde no CBN Paraná. Eu conversei com o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Agora, o nosso acionamento é com o Rafael Sanches, da CBN Londrina. No norte paranaense, a Polícia Civil prendeu 5 pessoas suspeitas de chefiar um esquema de desvio de carga. Segundo a investigação, o grupo gerou um prejuízo de ao menos R$ 2 milhões às empresas que contratavam esse frete. Explica para a gente essa situação, Rafael. Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todo mundo em todo o estado acompanhando a gente. 15 mandados judiciais cumpridos, então, na manhã de hoje aqui em Londrina e em Cambé, cidade aqui vizinha à Londrina. Entre eles, 5 de prisão contra essas pessoas que, como você bem disse, seriam o núcleo intelectual dessa quadrilha de desvio de carga aqui no Paraná. Terceira fase da Operação Carga Pesada, que começou em 2023. Essa quadrilha, portanto, teria desviado cerca de 2 milhões e meio de reais de empresas que contratavam o frete. Eles faziam falsos boletins de ocorrência para justificar a não entrega da mercadoria. Soja, macarrão, açúcar e leite eram alguns dos produtos que eram desviados pelos criminosos, prejuízo que era indiretamente repassado à população, né? Já que as empresas perdiam essas mercadorias, acabavam, de certa forma, encarecendo o preço. Participaram da operação mais de 30 policiais, e agora esses investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e estelionato. As investigações continuam e o próximo passo do trabalho da Polícia Civil é identificar os compradores desses produtos roubados. Joyce.
Obrigada, obrigada, Rafael Sanches. Agora é a participação da Brenda Caramasque, da CBN Maringá, e o destaque da Brenda está para uma consequência da pesca predatória no Rio Ivaí. A Polícia Ambiental flagrou esse tipo de situação, de prática, e apreendeu mais de 100 quilos de peixes. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar Ambiental e o Instituto Água e Terra de Campo Mourão, que foi realizada na região de Salto Bananeira, um distrito de Vailândia, houve esse flagrante de pesca predatória que resultou na apreensão de mais de 100 quilos de pescado e da prisão em flagrante de um dos envolvidos. Essa ação começou depois de uma denúncia anônima que apontava a prática ilegal de pesca com tarrafa, que é proibida por lei, no leito do Rio Ivaí. Ao chegarem ao local, os agentes localizaram dois homens em uma embarcação. Um deles foi flagrado lançando a tarrafa e armazenando os peixes numa caixa térmica. Durante a abordagem, um desses suspeitos foi detido, confessou a prática ilegal, e o segundo fugiu pelo rio com a embarcação, mas ele já foi identificado e deve responder pelas infrações ambientais na esfera administrativa. A Polícia Ambiental segue com as diligências para localizar esse segundo envolvido. Foram apreendidos ao todo 108 quilos de pescado, entre eles espécies como cascudo, barbado, corimba, corvina e até o jaú, que é uma espécie que tem a pesca totalmente proibida. Esse homem preso foi autuado em flagrante e essa lei, a 9.605 de 98, trata dos crimes contra o meio ambiente. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão e, além disso, três autos de infração ambiental foram lavrados, totalizando R$ 9.320 em multas. Todo o pescado que foi apreendido foi destinado para uma instituição sem fins lucrativos, isso para não desperdiçar o que seria alimento, né, Joyce?
Exatamente, essa que é uma das grandes questões, é a sustentabilidade junto com esse desperdício, 100 quilos de peixe, né? Muito obrigada, Brenda Caramasque, também por essas informações aqui no CBN Paraná. Agora, Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Na região dos Campos Gerais, o destaque vai para uma operação da Polícia Federal e investigação da Polícia Federal de Santa Catarina, que mira uma família que formou uma quadrilha para fazer fraudes cibernéticas, isso tudo a partir de Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Federal de Santa Catarina deflagrou duas operações ontem, terça-feira, para prender suspeitos de fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Apesar de se tratar de investigações separadas, os agentes descobriram que alguns dos investigados estão envolvidos em ambos os casos. Desde o começo do dia de ontem, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e outros 11 de prisão, não só em Santa Catarina, que coordenou essa operação, mas no Paraná, São Paulo e Maranhão, com um ponto principal na cidade de Ponta Grossa. A primeira ação foi denominada Operação Cryptoscan e mirou uma organização criminosa formada por familiares de Ponta Grossa. O grupo é investigado por fraudes bancárias e furtos de criptoativos por meio de ataques cibernéticos. As apurações começaram com informações recebidas pelo canal de cooperação internacional sobre um furto de US$ 1.400.000 em criptoativos de um cidadão de Singapura. A Polícia Federal suspeita que esta organização esteja atuando desde 2010. De acordo com as diligências, a Polícia Federal constatou que os envolvidos aqui de Ponta Grossa se mudaram para Balneário Camboriú em 2021, onde passaram a ocultar os valores ilícitos em nome de terceiros por meio de aquisição de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e criptoativos. Os levantamentos estimam que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 100 milhões entre 2020 e 2025. Parte dos investigados também é suspeito de envolvimento em um ataque cibernético que em 2020 atingiu 150 contas bancárias da Caixa Econômica Federal vinculadas a 40 prefeituras. Já a segunda ação, batizada como Operação Vet Cleaning, teve como ponto de partida a prisão de uma mulher apontada como uma das maiores estelionatárias do Brasil, suspeita de aplicar diversos golpes contra a Caixa Econômica Federal. A investigação revelou conexões de indivíduos envolvidos em furto de caixas eletrônicos, fraudes cibernéticas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A única cidade do Paraná a ter mandado de busca e apreensão foi a cidade de Ponta Grossa. As demais ficam em Santa Catarina, foram Joinville, Balneário Camboriú, Itapema e Piçarras, em São Paulo, com as cidades de Poá, Guarulhos e Ribeirão Preto, e também no Maranhão, na capital São Luís, Joyce.
Obrigada, Emanuel. E aqui pela CBN Curitiba, eu vou acionar a repórter Cristina Cessiuk, que tem detalhes da prisão de um homem na manhã de hoje aqui em Curitiba, dentro de uma operação da Polícia Federal contra exploração sexual de crianças e adolescentes e o compartilhamento de imagens de abuso infantil na internet. Outro problema crônico, infelizmente. Cristina, bom dia.
Bom dia, Joyce. Essa operação, batizada de Lente Sombria, cumpriu um mandado de prisão preventiva. De acordo com a PF, o suspeito que foi alvo desse mandado na manhã de hoje estava em liberdade condicional. No ano passado, ele havia sido preso em flagrante durante o cumprimento de outra ordem judicial de busca e apreensão. Na ocasião, ele estava de posse de arquivos de foto e vídeo de exploração sexual infantil. Com o seguimento das investigações e a perícia técnica realizada nos equipamentos apreendidos com ele, lá em 2024, a polícia identificou grande volume de vídeos produzidos pelo próprio investigado. As filmagens, segundo a PF, foram feitas com o uso de uma câmera escondida, usada por ele para registrar abusos sexuais cometidos contra crianças entre 8 e 12 anos na casa dele. Até o momento, a Polícia Federal identificou ao menos 3 crianças vítimas de estupro de vulnerável e produção de pornografia infantil por esse suspeito. Todas prestaram depoimentos por meio de procedimento especial e estão sendo encaminhadas para acompanhamento e apoio necessário. Conforme a PF, o suspeito tinha acesso a esses menores devido à relação de confiança e proximidade que ele tinha com familiares. As investigações continuam em andamento, tendo como principal objetivo a identificação de outras vítimas, bem como de outras pessoas que possam ter, de qualquer forma, auxiliado na prática desses delitos, buscando ainda a identificação de outros eventuais crimes relacionados. Joyce.
Muito obrigada, Cristina Cecil, que vamos ficando por aqui. Foi o CBN Paraná desta quarta, conectando as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.